Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, programa que semanalmente nos leva ao encontro de um antigo estudante da Universidade de Minho a dar cartas fora de portas. Esta semana vamos conhecer o percurso de Ricardo Alves, antigo aluno da Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informática. O Ricardo está neste momento a trabalhar em Amsterdão, nos Países Baixos, numa empresa de software, mas já lá vamos. Para já vamos dar-lhe as boas-vindas à RUM. Ricardo, seja muito bem-vindo, obrigada por se juntar a este alumni pelo mundo. Eu começo por lhe perguntar se desde cedo pensou numa carreira internacional ou se foi o caminho que o levou agora até Amsterdão.
Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado também pelo convite. Eu diria que eu sempre tive alguma vontade de emigrar e de trabalhar no estrangeiro. Na minha família tinha já algum historial de outras pessoas que emigraram ou passando pelos meus pais, pelo meu avô, portanto tenho muita família com diferentes percursos em alguma parte ligados à imigração e portanto sempre tive um bocadinho essa mentalidade, digamos, mais cosmopolita, mas não foi algo que eu fiz imediatamente após a universidade, foi algo que eu fiz quando a oportunidade surgiu e quando eu achei que era chegado o momento.
E neste momento, explique-nos um bocadinho melhor o que é que está a fazer em Amsterdão.
Eu neste momento, portanto, eu trabalho como sou engenheiro de software, portanto eu trabalho neste momento numa empresa de telecomunicações, aqui é a maior empresa de telecomunicações dos Países Baixos, a KPN, que é, digamos, para fazer uma comparação, uma espécie de Portugal, o equivalente à Portugal Telecom, a Altice, neste momento em Portugal. E trabalho no setor de desenvolvimento de aplicações para web, aplicações móveis e nas infraestruturas de suporte a essas mesmas aplicações.
E no dia-a-dia, quais é que vão sendo as suas funções?
Pois, já estou a trabalhar nesta empresa já há algum tempo, portanto, desde que eu vim para Amsterdão. Já está agora a fazer uns 6 anos e meio. Portanto, já percorri várias equipas e tive diferentes responsabilidades. Já estive mais ligado às componentes da autenticação e agora estou mais ligado a áreas que nós nas tecnologias de informação chamamos DevOps, portanto, áreas mais ligadas à infraestrutura e à forma como as aplicações são, no final da implementação, como elas são disponibilizadas para funcionar na internet. Como são instaladas, digamos assim, e neste momento as minhas funções são de Lead Engineer, ou Engineering Lead, que é uma espécie de função de supervisão de um conjunto de equipas de engenheiros que trabalham nessa área de plataforma e de infraestrutura.
A passagem pela licenciatura em, agora chamada Licenciatura em Engenharia Informática, acabou por fazer a diferença naquelas que são agora as suas funções?
Sim, aquilo que eu posso dizer é que a formação da Universidade do Minho, e digo isto, não estou a dizer isto não tenho pretensão de fazer aqui algum juízo de valor de outros cursos, mas de acordo com a minha experiência e a minha percepção, a formação da Universidade do Minho nesta área e noutras engenharias também, mas nesta área em particular que eu conheço bem, é de altíssimo nível. Eu trabalhei já, eu já trabalho há bastante tempo. Eu, antes de vir para os Países Baixos, trabalhei em Portugal quase 11 anos e lidei com pessoas com formação em diferentes universidades e de outros países também. Posso dizer que o curso da Universidade do Minho, juntamente com outras universidades portuguesas, como Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa, o curso de Engenharia de Informática e outras relacionadas da Universidade do Minho e destas universidades estão a um nível bastante competitivo no mercado de trabalho a nível internacional. A formação das pessoas que saem da Universidade do Minho neste aspecto é bastante boa.
Deu-lhe, portanto, as bases e as ferramentas necessárias para poder exercer a profissão assim que saiu da universidade.
Sim, sobretudo isso. Portanto, bases sólidas, aquilo que nós chamamos, no fundo, o conhecimento, geralmente em inglês dizemos o foundational knowledge, em engenharia de software, em ciências da computação, é bastante sólido e isso permite-nos depois ter alguma flexibilidade para adaptarmos-nos e pegarmos em tarefas em diferentes subsetores da área de tecnologias de informação, não só programação numa determinada linguagem, mas não, temos, se tivermos essa formação base sólida, então facilmente conseguimos, facilmente ou com um esforço menor do que se calhar outras pessoas, conseguimos adquirir rapidamente conhecimentos noutras linguagens de programação, mas vai mais para além disso, também mudar de áreas, mudar de sub-áreas, sub-setores, portanto, porque na área das tecnologias de informação não temos só o desenvolvimento de aplicações, temos também, agora, muito em voga a ciência de dados, cada vez mais, né, no setor da administração de sistemas, temos mais programação envolvida, temos mais aquilo que nós chamamos de Infrastructure as Code, que no fundo, todos passamos a ser engenheiros de software na área de tecnologia de informação, e então todos estamos a aprender cada vez mais a trabalhar com tecnologias de automação, tudo é automação, tudo é programação, em particular agora com a computação na nuvem, e todos temos de estar constantemente a aprender e a evoluir, e essa formação base é fundamental. Quem não tem essa formação tem sempre mais dificuldades, e esta é uma área em que nós lidamos com todo tipo de pessoas no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho está bastante, como é dizer, há uma grande procura por profissionais de IT, de TI, que acaba por levar a que haja muito, não haja apenas pessoas com formação sólida em engenharia de informática no mercado, há também pessoas mais autodidatas, pessoas que conseguem de facto fazer um determinado trabalho, mas depois têm mais dificuldade em se adaptarem ou em pegarem novas tecnologias, por aí fora. Eu vejo essa diferença, embora haja sempre exceções, como é óbvio.
Ricardo, voltando só um bocadinho atrás na conversa, esta oportunidade em Amsterdão, foi o Ricardo que concorreu a algum trabalho? Foi um convite que lhe foi interessado?
Foi uma oportunidade, portanto, que surgiu, salvo erro, através do LinkedIn. Foi contactado na altura por uma pessoa ligada ao recrutamento de uma empresa de consultoria, mas eu nessa altura já estava mais receptivo, é isso mesmo, ou seja, já estava mais disponível para essas oportunidades, porque até aí eu estava focado, digamos, no meu trabalho e adquiri uma experiência grande em Portugal. Trabalhei, volto a dizer, quase 11 anos em Portugal, com diferentes setores, na área de serviços para grandes empresas, para pequenas empresas, para o setor público, e nessa altura já estava mais interessado em dar um passo seguinte e procurar uma experiência no estrangeiro. E essa oportunidade surgiu e eu agarrei porque gostei da oportunidade, da descrição do projeto, etc.
Presumo, portanto, que um dos conselhos que tenha para quem nos está a ouvir seja a aposta no LinkedIn, que se tem revelado uma ferramenta cada vez mais útil.
Sim, no caso das tecnologias de informação em particular, há outras áreas do jogo onde também será uma ferramenta bastante, digamos, bastante utilizada, mas no caso das tecnologias de informação não há dúvida. Ter o perfil do LinkedIn atualizado e estar bem atualizado e estar disponível para os contactos que vão chegando de pessoas ligadas ao recrutamento em empresas por todo o mundo, no fundo é isso que acontece, é importante. E neste momento, a forma como o mercado está neste momento, não é, eu diria que não é muito difícil receber contactos. Pronto, depois se as oportunidades são fáceis ou não é outra questão, porque há sempre processos de recrutamento e de seleção, mas os contactos acontecem e é uma vantagem, um privilégio enorme em comparação com outras áreas da nossa sociedade, o facto de nas tecnologias de informação termos tanta oferta de emprego.
Voltando aos tempos da Universidade do Minho, do estudante da Universidade do Minho, que memórias guarda?
Guardo ótimas memórias, muitos amigos, que ainda hoje mantenho contacto com eles. Tenho uma ideia de que foi bastante bom poder estar em Braga, e eu na altura, portanto, da licenciatura em Informática, Engenharia de Sistemas de Informática na altura, agora é licenciatura em Engenharia Informática, estar sediada em Braga, ao contrário da maioria esmagadora das engenharias que estavam no campus de Azorém, e acho que isso ainda hoje é a mesma situação. Isso era uma vantagem porque acabava por a engenharia informática estar, digamos, misturada no mesmo campus com outros cursos que do ponto de vista automático não tinham tanto a ver, mas acho que o espírito académico era outro nesse aspecto, e guardo boas recordações dessa altura. Sim, essencialmente é isso.
Olha, e sugiro que aproveitemos esta deixa para fazermos aqui uma pausa na nossa conversa e ouvirmos um tema que o faça lembrar esses tempos de estudante da Universidade de Minho. Que música escolhe?
Fazer música que eu escolhi para isto seria uma música do James, Sometimes. A principal razão é que eu recordo na altura de ouvir bastante, e portanto sempre que eu ouço esse tema, recordo-me dos tempos da Universidade do Minho. Já não me recordo porque é que eu ouvi tanto. Eu julgo que na altura, claro que eu já conhecia James, mas na altura falou-se que o James iam atuar, circulou essa notícia que o James iam atuar no Interregata, e depois acabou por ser cancelado. Já não sei porquê, não sei se foi por falta de verbas ou por outra razão qualquer, mas os James já não atuaram. Mas recordo-me na altura de ouvir bastante nesse ano. Isto foi talvez 2002 ou 2001, já não me recordo. E é daí que eu escolhi esse tema.
Lives him on. Lives. says listen, takes my head, puts my ear to his, and I swear I can hear the sea.
Ficamos com um tema escolhido por Ricardo Alves, ele que é o nosso convidado do Alumni de hoje. Ele é também antigo aluno da licenciatura em Engenharia de Sistemas e Informática. Ricardo, quando chegou a Amsterdão, quais foram assim, as maiores diferenças culturais que notou na cidade?
Na sociedade e na cidade em particular. A cidade de Amsterdão é uma cidade muito cosmopolita, com... tem um total de 160, 170, já não sei agora qual é o número atual, nacionalidades diferentes. É uma cidade onde se fala, essencialmente, fala-se inglês, claro que se fala muito holandês, holandeses entre eles falam holandês, mas é uma cidade onde, falando inglês, nos enrascamos muito bem. O que de resto acontece na maioria das cidades holandesas, os holandeses falam muito bem inglês. É uma cidade com imensa oferta cultural e portanto, nesse aspecto, do ponto de vista da dimensão, é uma cidade, eu diria, da mesma categoria de Lisboa, talvez um pouco mais concentrada do ponto de vista da densidade populacional, mas é da mesma dimensão. Em termos de cultura, encontrei... E coisas que são diferentes da cultura portuguesa ao nível da gastronomia. A gastronomia portuguesa é mais rica, tem mais opções, é mais robusta, portanto, mais típica da cozinha mediterrânea. No caso da sociedade holandesa, a alimentação não é um ponto forte, digamos assim. Por outro lado, o tempo, portanto... O clima é um clima muito chuvoso, muito incerto, e isso faz também com que as pessoas tenham uma atitude diferente para com o dia-a-dia, no geral. Depois toda a gente anda de bicicleta, isso é uma coisa muito, de facto, absolutamente vantajosa, porque podemos ir de bicicleta para todo lado e... todas as ruas estão equipadas para isso, portanto não é uma questão de escolher a ciclovia pela esquerda ou pela direita, por aquele caminho específico por causa da ciclovia, não. Temos sempre uma opção para andar de bicicleta em praticamente todas as ruas, excetuando talvez aquelas ruas mais antigas, que são mais estreitas, mas é uma enorme vantagem isso, essa capacidade de nos movermos de bicicleta para qualquer lado. Claro que é um país muito plano, tem muito poucas colinas, isso facilita. Tem ótimos transportes, portanto, isso foi também uma das coisas que notei, uma grande diferença. E depois a sociedade holandesa é uma sociedade muito informal. As pessoas não estão, claro que há setores mais formais, e no caso do meu trabalho também noto isso. Claro que para quem trabalha nos bancos ou em algumas consultoras, há mais algum dress code e vemos que já existe algum rigor nesse aspecto, mas no resto, e em particular no sítio onde trabalho, não há as mesmas preocupações que eu vejo, pelo menos. Eu não estou a dizer que seja assim em Portugal, em todo lado, mas do que eu vejo, há uma grande diferença, há uma maior informalidade no dia-a-dia, e isso acaba por tornar o dia-a-dia também no trabalho mais aprazível ou menos estressante nesse aspecto.
Como é que é a sua rotina por aí?
Ora bem, agora durante a pandemia...
Sim, alterou tudo, não é?
Durante a pandemia, portanto, durante este período, neste momento estou a trabalhar de casa essencialmente, portanto, raramente me dirijo ao escritório e, portanto, a rotina é relativamente simples, portanto, é ficar em casa quase o dia todo, de vez em quando dar um passeio, temos de garantir que temos algum tempo também para nós. Esse é um aspecto bom aqui, é que as pessoas valorizam bastante o seu próprio tempo, portanto, não há uma cultura... Não é uma cultura tão enraizada de valorizar a quantidade de trabalho em vez de valorizar a qualidade. Não, aqui valoriza-se mais a qualidade e não a quantidade de horas de trabalho. Portanto, agora com a pandemia, eu acho que trabalhando de casa isso tornou-se um bocadinho mais difícil de gerir, porque é mais fácil fazer mais horas quando se está em casa, parece-me. Antes da pandemia, para dar uma resposta mais completa, a rotina é relativamente simples, portanto, depois de levantar, tomar um pequeno almoço, naturalmente, ir de bicicleta para o trabalho, isto para estar no escritório, para rondar às 9, e depois, por volta das 5, 5 e meia, hora de sair, bicicleta para casa, depois depende dos dias, há dias em que tenho atividades de desporto, portanto, mas não é, nesse aspecto não é diferente do dia-a-dia que teria em Portugal, com essa nuance de poder ir de bicicleta para o trabalho e voltar, que acaba por representar um exercício físico adicional.
E do que é que sente mais saudades?
Eu diria a gastronomia, os amigos, naturalmente, a família, a gastronomia e o clima, o tempo. Isso é sem dúvida aquilo que mais faz diferença.
E vai tendo contacto com portugueses por aí?
Sim, temos uma comunidade aqui relativamente, não vou dizer muito grande, há comunidades maiores, mas temos uma comunidade interessante, há muitos portugueses aqui que eu não conheço, inclusive, e depois há diferentes gerações também, há uma geração, eu diria, que é mais semelhante à geração que nos anos 60 emigrou para a França ou mais tarde, mas tanto que é uma geração já não tão qualificada como a geração atual. Na geração atual, mais qualificada, já é um bocadinho diferente. Portanto, acabamos por falar menos holandês, falamos mais inglês com os holandeses. E assim ficamos. Acabamos por não desenvolver muito o holandês, porque falámos bem inglês. Enquanto que aqueles daquelas gerações que estão cá há mais tempo, mas que acabam, são menos qualificados e que falam menos inglês, acabam por aprender muito melhor o holandês do que nós. E também vemos essa nuance. Mas há uma comunidade relativamente grande, há associações e de portugueses e alguns restaurantes portugueses, lojas portuguesas, o que nos permite ainda matar saudades de casa. Portanto, conseguimos ainda comprar bacalhau salgado, não é fácil, mas é possível, e vinho português.
Curiosamente, os nossos últimos convidados do Alumni estão precisamente em Amsterdão, Roterdão, aí por zonas das redondezas, e tem sido interessante perceber que pessoas formadas em diferentes áreas têm escolhido Amsterdão, Roterdão, os Países Baixos, para tentar a sua sorte. E a perguntar-lhe também, Ricardo, o que é que mais gosta em Amsterdão?
Se tiver que escolher uma característica, eu diria as bicicletas. Portanto, o facto de nos podermos deslocar tão facilmente, simplesmente de bicicleta, é mesmo diferenciador. E depois, ao fim de um tempo, a gente habitua-se, inclusive, ao mau tempo. Não é, o facto de estar a chover não é motivo para não sair de casa, porque está sempre a chover, ou chove bastante, então, se for por aí, ficaríamos sempre em casa. A gente aprende a distinguir se está a chover muito, se está a chover pouco e se vai parar daqui a pouco. Existem apps, aplicações móveis que nos dão previsões da chuva nos próximos minutos. Nós conseguimos ver, daqui a meia hora vai chover, mas agora ainda tenho aqui um espaço. E então andamos sempre de bicicleta para um lado e para o outro. Isso é, é, Isso é muito bom. Depois, gosto particularmente da cidade, no, da arquitetura, no centro, temos aquela arquitetura com aquelas ruas típicas, com aqueles canais, portanto, acho que é sempre bom de visitar. Claro que, para mim, visitar essas zonas mais turísticas neste momento já não acrescenta muito, mas sempre que vem cá amigos e família, nós vamos lá servir de guias turísticos. Mas é uma cidade que eu acho que vale sempre a pena visitar, muito bonita. Se eu fosse escolher uma característica, que é uma característica comum ao resto da Holanda, é os transportes e a capacidade que temos de nos mover de bicicleta, de nos deslocar de bicicleta, é bastante diferenciador, sem dúvida.
Fazemos mais uma pausa na nossa conversa, desta vez para ouvirmos uma música que o faça lembrar os tempos que tem vivido por aí. Que música escolhe desta vez?
Eu escolho uma música de uma banda que tenho ouvido bastante, ou pelo menos que eu ouvi bastante, que estava a ouvir bastante na altura em que mudei para Amsterdão, e essa foi a única razão, que é os The National, e escolhi o tema dos Fake Empire. É a única razão, não há nenhuma razão em particular relacionada com a letra ou outra qualquer razão. Mas simplesmente nessa altura estava a ouvir bastante essa banda, e é um tema que, quando eu ouço, associo a essa altura.
Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade, and take it with us, put half away in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet and dance. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire.
Estamos à conversa com Ricardo Alves, ele que é o nosso convidado de hoje aqui no Alumni pelo Mundo e que nos fala a partir de Amsterdão. Ricardo, para quem não conhece a cidade, que sítios é que acha que as pessoas devem visitar quando forem até aí?
Amsterdão tem um conjunto, eu diria, de museus que vale a pena visitar. Depende um bocadinho dos gostos, mas quem gostar de museus e quem gostar de arte, eu acho que é obrigatório visitar o Rijksmuseum, que é um grande museu, talvez o maior museu da Holanda, que tem obras de arte de diversas eras, digamos assim, incluindo do Renascimento, do período áureo das descobertas holandesas. Tem obras, julgo eu, que está no Rijksmuseum, um dos quadros mais famosos do Rembrandt, que é A Patrulha da Noite, julgo que é esse o nome que está em português, é o Night's Watch. Logo ao lado tem o museu Van Gogh, que é o museu do pintor Van Gogh, que é também um museu de visita obrigatória, mais pequeno, mas mais focado na obra dele. Depois tem outros museus mais pequenos, o Museu Moco, tem um ainda continuando nos museus, um museu muito interessante, que é o Museu Marítimo. Acho que a cidade em si, o centro da cidade, vale a pena visitar, e nós vemos muitos turistas fazer os passeios de barco nos canais. É uma possibilidade, mas mesmo o passeio pelas ruas e pelos canais a pé é um passeio muito agradável, que vale a pena fazer. Naturalmente, a Casa Anne Frank, não há um bocadinho que estava a falar dos museus, não referi. Uma visita também muito comum é o Kokenhof, que é o Campo das Tulipas, mais conhecido, e que muita gente também vem cá a Amsterdão. Depois segue algumas visitas guiadas para conhecer.
Já temos aqui várias sugestões.
Sim, já. E depois vale a pena experimentar. Eu há bocadinho falei da gastronomia aqui.
Ora, exatamente, era o que eu ia perguntar.
Mas os holandeses têm uns snacks que eles acham, que eles são muito orgulhosos. Orgulham-se muito deles, não é nada especial, mas que são as chamadas bitterballen e as croquetes. Vale sempre a pena experimentar, mas acima de tudo vale a pena experimentar, para quem gosta de cerveja, as diferentes cervejas que temos disponíveis em alguns bares em particular, que têm grande oferta, cervejas mais artesanais. Temos bares com centenas de cervejas artesanais, e é muito interessante também experimentar isso, e diferentes tipos de queijo, portanto, muito queijo, muitas qualidades de queijo que aqui se encontram, também vale a pena experimentar. Portanto, se é verdade que não tem muita gastronomia do ponto de vista do prato, tem muitas opções de outros aspectos.
Ricardo, agora que já estamos perto do final da nossa conversa, eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem está a pensar em emigrar.
Bem, depende daquilo que se procura, não é? Portanto, acho que é importante as pessoas saberem o que é que querem, e se quiserem emigrar, porque é que querem emigrar. Naturalmente, por vezes é por necessidade, e quando se é por necessidade, as pessoas têm que agarrar as oportunidades que acontecem, que surgem. O meu conselho é, em particular no setor das tecnologias de informação, o meu conselho é que se trabalhe bem o nível de inglês. Portanto, é muito importante que a comunicação em inglês, porque é a única forma de conseguir naturalmente trabalho no estrangeiro. A formação base, como eu disse, há um conjunto de universidades em Portugal, e naturalmente mais algumas, que oferecem uma formação base muito sólida, e acho que a maior parte dos engenheiros portugueses que saem dessas universidades são bastante competitivos para conseguir trabalho no estrangeiro, mas o nível de inglês e comunicação em inglês é muito importante. O meu outro conselho é que, de facto, se façam bem as contas também, portanto, com os salários que são oferecidos, e que se contacte amigos, se possível, que estejam já no país em concreto, e que conheçam o estilo, o custo de vida, que conheçam o mercado de trabalho, e que possam dar alguns conselhos, porque muitas vezes temos ofertas que não são tão interessantes assim, mas por vezes podem parecer por ser mais dinheiro do que aquilo que estamos habituados em Portugal, mas o custo de vida também deve ser tido em conta, e os custos com habitação, etc., têm que ser pesados, porque não é fácil encontrar uma casa a um preço muito acessível neste momento em Amsterdão, por exemplo.
E termino perguntando se está nos seus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Eu diria que sim. Não é neste momento algo que eu tenha planeado ou que esteja no meu horizonte imediato, mas eventualmente sim. Eventualmente sim. Não é o meu objetivo ficar toda a vida ou o resto da minha vida nos Países Baixos. Eventualmente pretendo regressar a Portugal, embora neste momento não esteja no meu horizonte imediato.
Ricardo, muito obrigada pela conversa e pela partilha da experiência.
Muito obrigado.
Despedimos-nos do Ricardo e de mais um programa. O Alumni pelo Mundo regressa na próxima semana com mais uma história e o percurso de um antigo aluno da Universidade de Minho. Fique com a Rumo e com este tema escolhido pelo Ricardo. Até quarta.
Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.